Notícias da Igreja. Os novos manuais de instruções são apresentados no Treinamento Mundial. Por Adam C. Olson, Revistas da Igreja. O presidente Thomas S. Monson e os membros do Quórum dos Doze Apóstolos apresentaram os novos manuais de instruções da Igreja e algumas das importantes mudanças que contém durante o Treinamento Mundial de Liderança transmitido em 13 de novembro de 2010. O treinamento que apresentou os novos manuais, Manual 1, Presidentes de Destaque e Bispos, e Manual 2, Administração da Igreja, foi transmitido em 22 idiomas à liderança do sacerdócio e das auxiliares para 95 países. A transmissão está disponível no site lds.org, no link www.lds.org/leadership-training. A importância dos manuais. Há segurança nos manuais, disse o presidente Monson, alertando contra as distorções que podem ocorrer nos programas da Igreja quando os líderes não estão familiarizados com nossas normas e nossos procedimentos. Serão uma bênção para vocês e para aqueles a quem vocês servem, se os lerem, compreenderem e os seguirem. Os manuais apresentam maior simplicidade e flexibilidade para evitar dois grandes perigos, segundo o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. O primeiro é o perigo de regulamentar a influência do Espírito Santo nos programas da Igreja. Estamos engajados em um trabalho espiritual, disse ele, e como tal, ele precisa ser guiado pelo Espírito. O segundo perigo é o de estabelecer a Igreja sem estabelecer o Evangelho, afirmou. Precisamos que a Igreja seja estabelecida na vida dos membros e que o Evangelho seja estabelecido no coração deles. Mudanças importantes. A maior parte do texto do Manual 1, Presidentes de Destaque e Bispos, permanece sem alteração desde a última atualização em 2006 do Manual de Instruções da Igreja, volume 1. As instruções contidas nas cartas mais recentes da primeira presidência foram incorporadas. Os capítulos sobre os deveres do presidente da Estaque e do bispo foram encurtados e esclarecidos, e alguns materiais foram reorganizados para uma referência mais fácil. As mudanças no Manual 2, Administração da Igreja, são mais extensas. Uma abordagem com base em princípios tem por objetivo reduzir a complexidade dos programas da Igreja e permitir algumas adaptações locais, se necessário, sem sacrificar a uniformidade das normas, dos procedimentos e programas. Outras mudanças dignas de nota incluem a redução da carga de trabalho do bispo, realçando o papel do Conselho da Ala e de seus membros, o possível aumento na frequência das reuniões de Conselho da Ala, um esclarecimento da missão da Igreja, incorporando o trabalho do Comitê de Bem-Estar da Ala, as discussões do Comitê Executivo do Sacerdócio, ao qual a presidente da Sociedade de Socorro pode ser convidada se necessário, e do Conselho da Ala, eliminando a permanência de um Comitê de Atividades da Ala, e lidando com as atividades por meio do Conselho da Ala, entre outras. A missão da Igreja. Os novos manuais esclarecem quaisquer dúvidas quanto ao que a primeira presidência se referiu em 1981 como a missão tríplice da Igreja: proclamação, aperfeiçoamento e redenção. O Manual 2, Seção 2.2, reafirma a intenção da primeira presidência em 1981, de que essas três aplicações faziam parte de uma grande obra, ao afirmar: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizada por Deus para auxiliar em sua obra de levar a efeito a salvação e exaltação de seus filhos. Ver Moisés, capítulo 1, versículo 39. O Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, admoestou-nos contra darmos excessiva atenção às definições e limites dessas três aplicações da obra do Senhor, ou excluirmos outros elementos essenciais, como o encargo de cuidar dos pobres. Ele disse: o princípio geral explicado na seção 2.2 é o de que os programas e as atividades da Igreja visam apoiar e fortalecer as pessoas individualmente e a família. Uniformidade e adaptação. Os princípios e as doutrinas encontrados nos três primeiros capítulos do Manual 2 são o alicerce da administração da Igreja, e tudo o que os líderes fizerem precisa se basear nisso, disse o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos. Contudo, os capítulos seguintes, em especial um novo capítulo intitulado Uniformidade e Adaptação, ajudam a explicar onde existe flexibilidade nas normas e nos programas da Igreja. Esse capítulo ajuda a determinar claramente quais assuntos devem ser uniformes em toda a Igreja, e também contém princípios extremamente importantes que determinam as condições que permitem essa adaptação local, disse o Elder Cook. Os exemplos das circunstâncias em que adaptações podem ser feitas adequadamente incluem reuniões e programas das auxiliares e o formato e a frequência das reuniões e atividades da liderança. As circunstâncias a serem consideradas incluem aspectos familiares, de transporte e de comunicação, número pequeno de membros e segurança. Ao cogitar quais adaptações seriam adequadas, os líderes sempre devem buscar a orientação do Espírito e aconselhar-se com sua autoridade presidente imediata, disse o Elder Cook. Seguir adiante. Ao dirigir um painel de discussão, o Elder M. Russell Beller, do Quórum dos Doze Apóstolos, sugeriu que o estudo das instruções, um capítulo por vez, e a discussão dos princípios nas reuniões de conselho podem levar a um aprendizado mais significativo. Se os líderes tiverem perguntas referentes a normas e programas que não puderem ser respondidas pelos manuais, devem discuti-las com seu líder do sacerdócio presidente, aconselhou o Elder Oaks. Se houver perguntas sem solução, disse ele, somente os mais altos líderes do sacerdócio devem consultar o escritório da primeira presidência. Fim da sessão Notícias da Igreja. Os novos manuais de instruções são apresentados no Treinamento Mundial, por Adam C. Olson, Revistas da Igreja.